بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos falar sobre as cinco chaves do oculto que ninguém conhece, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Como vem relatado no hadith por Imam al-Bukhari wa Muslim, narrado a partir de Ibn Umar radiallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كي بروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وبروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي أي شافج دو قولتو سام سينكو إن إنجيش كنيسي إسبت الله سبحانه وتعالى. لا يعلم ما في الغد إلا الله. Que ninguém conhece o que virá amanhã, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, somente Allah subhanahu wa ta'ala conhece o que irá de acontecer amanhã. Ninguém, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, conhece isso. Essa é a primeira chave do oculto. Devemos acreditar com firmeza e certeza de que ninguém conhece do que virá ou do que acontecerá amanhã, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E quando a gente diz amanhã, não estamos a dizer amanhã somente yani, como o dia que vem a seguir. Amanhã a gente quer dizer o que vem adiante. Até as próximas horas da sua vida, ninguém conhece, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, o que irá de acontecer. Quantas pessoas saem com o objetivo de fazer isto e aquilo, e acontece algo no caminho e não conseguem fazer aquilo que pretendiam. Por quê? Porque ninguém conhece o que acontecerá nas próximas horas ou amanhã ou no futuro, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o amanhã ninguém conhece, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se alguém vem e reivindica conhecer, yani, o futuro das pessoas, como aqueles shayatin, aqueles demônios que leem, como dizem, reivindicam ler as mãos, yani, os traços das mãos das pessoas e dizem o teu futuro será este e aquele, ou vai-te acontecer isto e aquilo. Esses todos são dajjal wa shayatin, não passam de demônios. Portanto, todo aquele que clama conhecer o que vai acontecer nos dias posteriores, esse é um shaitan, yani, é um demônio. Portanto, nós como muçulmanos, a nossa crença deve ser essa, como vê neste hadith, em que devemos ter certeza e não duvidar que ninguém conhece os acontecimentos que acontecerão posteriormente, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E alguém pode dizer, alguns vão aos adivinhos, por exemplo, alguns perdem yani, perdem algumas coisas, ou perdem dinheiro, ou perdem isto ou aquilo, vão alguns adivinhos e perguntam sobre o lugar dessa coisa, onde que perdeu, ou quem levou a sua coisa, como fazem alguns que vão para esse shayatin, e eles dizem, a tua coisa está no sítio x. Isso, como é que eles conhecem? Isso eles conhecem através dos jinn. Pois os jinn, existem coisas que aconteceram no passado, yani, algo que você perdeu no passado. Isso, alguns podem conhecer. Por exemplo, você perdeu a sua carteira. Yani, alguns podem conhecer o lugar dessa onde está a sua carteira. E os jinn, alguns jinn podem conhecer onde que você perdeu a sua carteira e informam ao adivinho que a sua carteira está no sítio XXX. Portanto, isso não é conhecer o oculto. Isso é conhecer algo que na verdade existe. A sua carteira existe no sítio X. Alguns conhecem, alguns não conhecem o lugar desse sítio. Portanto, você quando vai ao adivinho e ele te informa o lugar disso, não pense que ele conhece o oculto. Não pense que ele conhece o oculto. E consultar o adivinho em si só constitui descrença. Portanto, ninguém conhece o oculto, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, nesses aspectos que a gente mencionou, que o primeiro deles é os acontecimentos que acontecerão no futuro ou no, amanhã. Ninguém conhece, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente diz: وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيدُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ. E ninguém sabe o que está no útero, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. No útero das mulheres. Ninguém sabe, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, alguém pode dizer, hoje as tecnologias conseguem ver o que está no útero das pessoas, das mulheres, se é homem ou mulher. Como é que podemos conciliar com este hadith? Nós dissemos e continuamos com certeza a dizer que ninguém conhece o que está no útero das mulheres, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Porque essas tecnologias que hoje existem somente conseguem ver se é homem ou mulher usando determinados traços, e como dizem os sábios, eles não são capazes de ver isso excepto depois de for soprado a alma na criatura que está nesse útero. Portanto, antes dos anjos soprarem as almas nessas criaturas, nos úteros das mulheres, eles, seja qual for a medicina avançada, não é capaz de saber se esse é homem ou mulher. Portanto, eles somente descobrem isso depois de um tempo, e Allah subhanahu wa ta'ala é quem deu-lhes a capacidade de ver isso. E isso é visto por via de máquinas. Não é que eles, de uma forma, chegam a ver a barriga da mulher e dizem é homem ou mulher. Eles investigam através de determinados traços que Allah subhanahu wa ta'ala coloca disponível. Allah subhanahu wa ta'ala é que coloca disponível determinados traços que fazem com que eles vejam se é homem ou mulher. Eles somente conseguem ver isso. Eles não conseguem ver. Será que essa pessoa vai viver 5, 10 anos? Será que vai nascer vivo? E assim sucessivamente. Isso eles não conseguem ver. Por quê? Porque é o conhecimento que somente Allah subhanahu wa ta'ala conhece. Então é este hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَلَا يَعْلَمُ مَا إِلَّا اللَّهِ. Somente Allah subhanahu wa ta'ala que conhece as características dessa criatura que está no útero. Será que ele será alto? Será que será baixinho? Será que será gordo? Será que será magro? E assim sucessivamente. Nenhum médico ou nenhuma tecnologia é capaz de distinguir isso. Será que ele será piedoso? Será que ele será pecador? E assim por diante. Quantos anos ele viverá? Onde é que ele irá de viver? Onde é que ele irá de morrer? Ninguém sabe, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não venha aqui alguém tentar se opor a este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam com essas inovações tecnológicas ou esses avanços tecnológicos. Portanto, o conhecimento que a medicina tem hoje é porque Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que eles vissem isso. E eles somente só veem isso, não veem coisas jamais. Portanto, essa deve ser a nossa crença. وَلَا يَعْلَمُ E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz mais à frente: وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِ الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهِ. Ninguém conhece quando virá a chuva, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Isto aqui é uma refutação aos homens da meteorologia. As pessoas ficam na confusão quando ouvem este hadith e quando vêem o que acontece na meteorologia. Eles dizem que no dia X vai cair chuva ou o dia será de muito sol e assim por diante. Ninguém conhece, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ninguém conhece quando irá de cair a chuva, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. O que a meteorologia diz é somente uma previsão do tempo. Alguns ficam desatentos a esse termo, previsão do tempo. Eles prevêem o tempo. Não tenho certeza se irá de cair a chuva ou não. Quantas vezes os homens da meteorologia dizem que no dia X vai cair chuva, ou a temperatura será 30 graus ou 20 graus. E nesse dia chega, ou não cai a chuva, ou a temperatura é diferente daquilo que eles disseram. Portanto, eles não conhecem, mas sim baseiam-se com base no movimento de, yani, atual de, das nuvens, do vento e assim por diante. E com base nisso, fazem uma previsão, mas não têm certeza. Razão pela qual o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mostra-nos de que ninguém conhece quando irá de cair a chuva, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que vem reivindicar de que no dia X, yani, vai cair chuva, ele fala isso com certeza, então essa pessoa está a contrariar esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ninguém hoje é capaz de vir dizer que a ciência é capaz de dizer quando é que irá de cair a chuva, yani, com certeza. Como disse anteriormente, são somente previsões que eles baseiam-se com base no movimento de, yani, do vento e das nuvens e assim por diante. E isso Allah subhanahu wa ta'ala é que permitiu, é que fez que, yani, esse conhecimento que eles baseiam-se, Allah subhanahu wa ta'ala é quem os deu esse conhecimento. Allahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala é o conhecedor de tudo. Allah subhanahu wa ta'ala é que conhece tudo. Portanto, qualquer conhecimento que você hoje em dia ver, seja com os kufar ou seja com os muçulmanos, esse conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala é que tornou disponível esse conhecimento. Não pensa que ele, a pessoa, ou, yani, a pessoa por si só, é capaz de, yani, vir com conhecimento fora daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é que conhece tudo. E ninguém conhece, excepto aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que eles conheçam. Portanto, essa, a nossa crença deve ser, yani, yani, firme, com certeza. Pois alguns, subhanallah, têm dúvida quando ouvem narrações como essa. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, aqui diz com certeza: وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِ الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهِ. Yani, com certeza, você deve ter certeza de que ninguém conhece quando virá a chuva, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E se você ver alguém a reivindicar que conhece quando virá a chuva, então saiba que esse também é um Dajjal, dentre os Dajjal, é um Shaitan. Portanto, a nossa crença deve ser firme nisso. Não devemos ter dúvida nisso. Se você começa a ter dúvida nisso, a tua fé, então não está firme. A tua fé em Allah subhanahu wa ta'ala não está firme. Daí que você vê muitos indivíduos, yani, na dúvida com tudo que vem nos hadith, eles, yani, acreditam de um lado, mas por outro lado ainda duvidam. E mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهِ. Ninguém conhece, nenhuma alma conhece quando irá de morrer, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, yani, nenhuma alma conhece em que terra irá de morrer, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E isso não há dúvida, subhanallah, que ninguém conhece em que terra irá de morrer. Às vezes as pessoas dizem: eu quero morrer na terra Xixi. Ou, por exemplo, alguns dizem: eu quero morrer em Medina. Como vem no hadith, aquele que morrer em Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam irá interceder a favor dele. Muitos têm essa, yani, intenção, mas quantos é que conseguem morrer em Medina? Se Allah subhanahu wa ta'ala prescrever que você mora num sítio, então Allah subhanahu wa ta'ala irá de fazer com que você saia desse país onde você está até no sítio onde você foi decretado morrer. Por exemplo, se você está, yani, em Lisboa, foi decretado para morrer em Maputo, então irá de acontecer algo, vai te tirar de Lisboa até para Maputo, para você ir morrer em Maputo. Isso mostra, subhanallah, yani, a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E vem algumas narrações que, yani, Malak al-Maut, alayhi salam, yani, fazia-se presente bastante com o profeta, yani, o profeta Suleiman alayhi salam. O profeta Suleiman ou Daoud alayhi salam. Não me recordo aqui. Não, o profeta Suleiman. Então, é narrado que uma vez ele estava sentado na presença desse, yani, anjo da morte, Malak al-Maut, yani anjo da morte, e estava na presença dele um dentre os companheiros de profeta Suleiman. E o anjo da morte estava a olhar bastante a esse, yani, a esse indivíduo. Então ele ficou assustado. E como a gente sabe que Suleiman, yani, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe capacidade de controlar o vento. E disse para Suleiman: ordene o vento que me leve até na terra, yani, Bilad al-Hind, nas terras que hoje é chamado de Índia. Bilad al-Hind é, yani, o que está ao redor de Índia, Paquistão, Bangladesh, tudo chama-se Bilad al-Hind. Então ele pediu que Suleiman ordenasse que o vento o levasse até nessa terra, porque ele viu que o anjo da morte estava a olhar bastante para ele. E ele ficou com medo. Yani, ele foi para essa terra pensando que estava se distanciando do anjo da morte. E logo que chegou nessa terra, encontrou o anjo da morte e foi tirado a vida. E vem narrado que, yani, o anjo da morte veio para Suleiman e disse: eu estava a olhar bastante para ele e, yani, estava surpreso, pois Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que eu tirasse, yani, a alma dele na terra da Hindi, yani, na Bilad al-Hindi. E eu fiquei espantado: esse indivíduo que está aqui agora irá de morrer, yani, numa outra terra. Isso mostra somente que Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer que você morre numa determinada terra, irá de fazer, yani, asbab, irá de criar causas que te movam, yani, da terra onde você se encontra até a terra onde ele decretou que você, yani, fosse perder a vida nela. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece, ou nem não existe outra lenda Allah subhanahu wa ta'ala que conhece em que terra você irá de morrer. Portanto, yani, você não vale a pena ter a crença que muitos têm de que eu pretendo morrer no sítio X, eu pretendo morrer no sítio X. Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe onde que você irá de morrer. Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe onde você irá de morrer. Portanto, não vale a pena, yani, começar a ter esperança: eu quero morrer, eu, ou até alguns fazem, yani, testamento: se eu adoecer, me levem para a terra X, ou a terra X, eu quero morrer nela. Você nem sabe se vai morrer nela ou não. Pois Allah subhanahu wa ta'ala pode ser que decretou que você mora numa outra terra ainda. E quantas pessoas às vezes são, yani, está a mudar de um país para outro e acaba morrendo, yani, no caminho. E casos dessa natureza são vários. Portanto, ninguém conhece em que terra irá de morrer, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E a quinta coisa que somente Allah conhece, yani, que faz parte da chave do oculto, é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Yani, ninguém conhece quando é que será estabelecido a hora da ressurreição, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra-nos a falsidade daquelas crenças de algumas religiões que dizem a Terra, o fim do mundo será no ano X, 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 X. Este hadith mostra a mentira desses indivíduos. Ninguém conhece yani, quando é que será estabelecida a hora, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E essa deve ser a tua crença, e acreditar isso, yani, sem dúvida, que ninguém conhece quando, yani, será estabelecido a hora, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Até o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado com Jibril, quando é que será estabelecido a hora da ressurreição, ele disse o quê? Ma mas'ul anha a'lam bi'alam min as-sa'il. Yani, que a pessoa perguntada e o perguntador são iguais, yani, nenhum deles conhece quando será estabelecido a hora. Portanto, esse conhecimento é o conhecimento exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém sabe, até mesmo os anjos, não sabem quando será estabelecido a hora. Portanto, a gente quando... essas cinco coisas que mencionamos aqui devem ser acreditadas, sem dúvida. E se você ver alguém a falar algo sobre isso, de que ele conhece, ou isso acontecerá nisto no dia X, no dia X, isso mostra a falsidade dessa pessoa. Como eu mencionei, existem algumas igrejas cristais que dizem que o mundo irá acabar no dia X, 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 X. Ou existem alguns ateus e filósofos que dizem que o mundo irá terminar depois de não sei quantos anos. Isso tudo é mentira. Kadhib. Somente Allah subhanahu wa ta'ala conhece quando é que será estabelecido a hora. Portanto, essas são as cinco chaves do oculto que o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou nesse hadith. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme na fé e que nos faça viver e morrer como muçulmanos. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.